Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030.
Olá, eu sou Joel Scala e está começando Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, que tem o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje contamos com a participação do professor Paulo Almeida, especialista em ODS e colunista do Observatório do Terceiro Setor, que estará comigo durante todo o nosso programa. Boa tarde, Paulo. Como vai? Tudo bem?
Boa tarde, Joel. Tudo bem? E você? Muito bom estar aqui novamente, né? Falar agora com o Francisco e com o André sobre um tema super importante, injustiça social. Olha aí, Joel, hoje o tema vai ser quente.
É verdade. Estudo realizado por pesquisadores da Universidade de São Paulo mostrou que adolescentes que vivem em bairros com altos índices de violência e infraestrutura precária tendem a perceber o mundo como mais injusto para si mesmos do que para os outros. A injustiça social no Brasil é marcada pela desigualdade no acesso a direitos básicos, como educação, saúde, moradia e emprego. Afeta profundamente os adolescentes, especialmente aqueles que vivem em comunidades marginalizadas. Muitos enfrentam dificuldades em realidades marcadas pela violência, trabalho precoce e falta de perspectivas. Essa situação compromete não apenas o futuro desses adolescentes, mas também o desenvolvimento do país como um todo. A redução das desigualdades é um passo fundamental para uma sociedade mais justa e equilibrada. No programa de hoje, vamos falar sobre injustiça social. Eu recebo o André Vilela Komatsu, doutor em psicologia pela Universidade de São Paulo, pós-doutor pelo Núcleo de Estudos da Violência, UNEV, e pelo Instituto Max Planck, do Desenvolvimento Humano de Berlim, na Alemanha. Ele é professor na Universidade Tuiuti, do Paraná, e pesquisador associado ao Laboratório de Análise e Prevenção da Violência. Boa tarde, André. Seja muito bem-vindo ao programa.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, Paulo, Francisco. Para mim é uma satisfação estar aqui presente. E boa tarde para todos os espectadores e espectadoras também.
O nosso outro convidado é Francisco Menezes, economista e assessor de políticas da ActionAid, integrante do Grupo de Trabalho da Sociedade Civil da Agenda 2030. Seja muito bem-vindo novamente ao nosso programa, Francisco.
Boa tarde, Joel, André, Paulo e a todos que nos assistem. Dizer que é uma satisfação estarmos aqui.
O prazer é nosso, Francisco. André, vamos começar falando sobre o estudo. Você fez parte de uma equipe que realizou um estudo importante, né? E que é necessário a gente conversar sobre ele. Ao longo de 3 anos, pesquisadores da USP e colaboradores analisaram a crença no mundo mais justo. Como você pensou nesse estudo? Qual é a sua importância? Enfim, conta um pouco do histórico, das etapas que envolveram esse estudo, os pesquisadores da USP.
Esse estudo faz parte do estudo de socialização legal em São Paulo. A gente acompanhou por 4 anos, na verdade, né? Esse estudo específico a gente utilizou só 3 anos, mas na verdade foram 4, né? Do final da infância até o meio da adolescência. 800 jovens, né? Crianças que depois se tornaram adolescentes ali ao longo do estudo. E ele faz parte de um projeto mais amplo do Núcleo de Estudos da Violência, que busca identificar os fatores que levam as pessoas a legitimarem ou não legitimarem as instituições democráticas. E dentro desse estudo específico, né, com as crianças, a gente buscou entender essa formação das crenças sobre a justiça, que é um componente central para a legitimação tanto das autoridades quanto das leis e das instituições que fazem parte de uma sociedade democrática. Então, a ideia central desse estudo busca identificar os fatores que vão contribuindo tanto para uma imagem positiva das instituições ligadas à justiça ou as figuras que transmitem as normas e aplicam a justiça também, mas também os fatores que fazem com que levam esses jovens, muitas vezes desde muito cedo, a terem uma imagem muito negativa da justiça ou dos seus aplicadores também.
Esse estudo revela um grande desafio para a democracia brasileira, né?
Exatamente. muito por revelar aspectos estruturais, né? E os aspectos estruturais são muito mais difíceis da gente conseguir mudar e transformar de forma significativa, de modo a transmitir e propagar, né, certo impacto. É muito mais desafiador do que aspectos mais relacionais ou mais dos contextos mais microsociais, no qual a gente consegue treinar professores ou treinar os pais com práticas parentais mais positivas. Pelo contrário, os aspectos estruturais, como os ambientes nos quais essas crianças se desenvolvem, quando há uma série de degradação no meio, ou as estruturas físicas mesmo são muito decadentes, né, ou falta estrutura ou recursos básicos para seja transporte, para garantia de segurança, isso é um dos grandes aspectos que impede com que essas crianças desenvolvam em um ambiente mais justo.
Francisco, como confiar na democracia num país tão injusto como o nosso?
Pois eu quero até começar parabenizando o André e os que participaram do estudo, sobretudo pela oportunidade que esse estudo se coloca no momento atual. De fato, quando discutimos tanto a democracia, compreender as condições para que a democracia possa, de fato, se realizar é fundamental. Pegando o próprio exemplo do Brasil, nós sabemos que o Brasil é um país de profundas desigualdades. E essas desigualdades são, talvez, o maior entrave que temos à própria consolidação da nossa democracia. Está sendo construída com muito esforço, mas também se vê ameaçada e muitas vezes ameaçada pela também não compreensão das exigências mais essenciais para que ela possa ser exercida.
Deixa eu fazer uma pergunta, Joel, me permite? Só fazer um gancho aqui, tudo bem?
Tudo bem. Lá,
eu queria só saber do André e do Francisco se eles visualizam, por conta dessa pesquisa, que a gente tem uma métrica sobre o nosso racismo ambiental, racismo estrutural no Brasil. Porque, diante dessa fala, me parece que está tudo interligado, né? Será que deu para observar isso um pouco da pesquisa, ou até na percepção do Francisco, se isso é uma constante nossa?
Nós estamos nos falando de um estudo específico, de um artigo publicado recentemente, mas anteriormente nós já publicamos outros estudos relacionados a essa pesquisa dos anos anteriores, em que a gente acompanhou esses adolescentes, e o que a gente viu é que desde muito cedo, aos 11 anos mesmo, esses jovens já têm experiências negativas que denotam claramente as experiências racializadas, né? Então, crianças e adolescentes dessa amostra que se autodeclaravam pretos e pardos, eles já tinham uma proporção muito maior de experiências negativas com a polícia, por exemplo. Então, de ser parado, de ser revistado, alguns já relataram até ser xingados ou até levado tapa na cara. Então, assim, a gente está falando de crianças, né? Eles nem tinham ainda entrado na adolescência nos anos seguintes da pesquisa. Então, a gente, com base nesses outros estudos, a gente já tinha identificado aspectos de racialização marcantes na questão de como eles vão percebendo, como eles vão entrando em contato com as autoridades e percebendo a justiça de forma geral. E esse estudo mais recente, do qual é o centro aqui da nossa conversa, o que a gente percebe é que isso, a racialização também está muito presente nos territórios. Então, esses ambientes mais degradados, nos quais muitos jovens passam a perceber o mundo como muito injusto para suas vidas ou para as vidas dos grupos aos quais eles pertencem, isso está muito conectado aos bairros mais deteriorados, que, de alguma forma, revela esse aspecto histórico da racialização, dos efeitos do racismo, tanto a nível individual quanto a nível estrutural, no qual eles não só vivenciam mais experiências negativas, como eles também estão mais presentes nesses territórios onde há mais áreas de risco, mais áreas onde não tem coleta de lixo, onde as infraestruturas urbanas não foram, as boas infraestruturas urbanas não chegaram ainda nesses territórios.
E só completando, aliás, dizer que a questão que o Paulo levantou é extremamente importante para entendermos a questão das dificuldades frente ao aspecto da justiça, eu acho que, de fato, nós constatamos, inclusive com os exemplos que o André estava dando, de que existe uma situação em que se vivencia, sobretudo pessoas negras, a negação da justiça. Né? Justiça pressupõe, em primeiro lugar, igualdade de condições. Né? E isso é negado em todas as situações. Eu queria citar mais um exemplo que vemos, sobretudo, nas grandes metrópoles, que é o quanto que a população mais vulnerável, e que é, em sua grande maioria, população negra, despende de sua vida, de seu tempo de vida, no transporte público. Esse é um outro aspecto que nós vemos, que é de se chamar a atenção, então, da desigualdade e do senso de falta de justiça que vai se fundando a partir daqueles que vivenciam essas situações.
E outro exemplo que a gente pode dar também é que na infância, a criança negra e a criança branca têm um tratamento diferente. Por exemplo, no caso da polícia, né? É um componente muito caro das nossas desigualdades, da ausência dos direitos humanos no nosso país. E causa também transtornos no aspecto psicológico, não é, André?
Sim, essa questão que o Francisco colocou da desigualdade de condições, a gente claramente não observa isso não só nas experiências, quanto também no acesso à infraestrutura urbana, aos recursos que todos deveriam ter e poder acessar de forma razoável dentro de uma sociedade. Então, todas as pessoas, e especialmente na infância e na adolescência, isso é mais sensível, possuem necessidades básicas de se sentir seguro e protegido, por exemplo, no caminho até a escola. Então, tem vários estudos, não só o nosso, mas tem a PENSE, né, do IBGE, que mostra que boa parte das crianças e jovens, eles vão para a escola numa sensação de insegurança, no caminho entre suas casas até a escola. Muitos vão a pé, muitos pegam mais de um transporte. Então, as desigualdades começam a se revelarem aí. E isso perpassa também no acesso à educação de qualidade, à saúde integral, tanto física quanto mental e socioemocional. O sentimento de pertencimento à sociedade também. Então, quando os ambientes dos nossos bairros ali são muito degradados, não tem uma pracinha de qualidade, não tem espaço de lazer, cultura ou de esporte, o que faz com que esses jovens se sintam excluídos da sociedade, sentem que como se eles estivessem vivendo em uma outra cidade, com outras normas, com outras regras, como se as coisas funcionassem de forma diferente e no sentido pior, né, para essas pessoas. Isso muitas vezes faz também com que mine as perspectivas de futuro desses jovens. Então, muito se fala da apatia do jovem, que o jovem hoje não se interessa por nada, não quer dizer que eles não se interessam. Na verdade, eles têm muitos desejos, muitos sonhos. O que acontece é que eles não sentem que é factível a realização desses sonhos conforme eles vão crescendo nesses ambientes mais desiguais.
É que o cenário revela a ausência de oportunidades a esses jovens. Um breve intervalo e na volta vamos com notícias da ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor.
O Brasil ODS conta com o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, uma das principais agências de fomento à pesquisa científica e tecnológica do Brasil.
Estudo conduzido na Unesp constatou que 8 sessões de estimulação elétrica transcraniana promovem a melhora da resposta postural de pessoas com a doença de Parkinson, reduzindo o risco de quedas. A técnica consiste em aplicar uma corrente elétrica contínua de baixa intensidade na cabeça para modular a atividade cerebral. Considerado não invasivo, o tratamento já tem sido aplicado a casos específicos de depressão e testado na recuperação de pessoas que sofreram AVC. Financiada pela FAPESP, a pesquisa envolveu 22 voluntários com Parkinson. O protocolo também contribuiu para o que os cientistas chamam chamam de automaticidade no controle da resposta postural, o que foi constatado pela redução do tempo que o cérebro demora para ativar o músculo envolvido na reação. Um mês depois, os efeitos benéficos da técnica ainda estavam presentes.
Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030.
Você está ouvindo o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, que tem o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje nós estamos falando sobre injustiça social com André Vilela Komatsu e Francisco Menezes, e com a participação do nosso colunista em ODS, o professor Paulo Almeida. Agora, direto de Nova York, a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, manda a reportagem. O relatório da OMS aponta a perda de décadas de vidas por causa de desigualdades. A Mônica Grave tem as informações.
Notícias do Mundo com a ONU News.
Um relatório publicado pela Organização Mundial da Saúde destaca que causas subliminares de uma saúde precária estão quase sempre associadas a fatores além do setor, como qualidade da moradia, educação e oportunidade de empregos. O documento Relatório Global sobre Determinantes Sociais da Equidade de Saúde mostra que esses determinantes podem levar a uma redução dramática da expectativa de vida em até algumas décadas nos países de rendas alta e baixa. Um dos casos citados pelo estudo é o fato de alguém que nasce numa nação com baixa expectativa de vida viver, em média, 33 anos a menos que um bebê nascido num país de taxa alta. Os especialistas da Organização Mundial da Saúde lembram que esses determinantes de equidade na saúde podem influenciar mais que os próprios fatores genéticos ou acesso a serviços de saúde. O diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, afirma que o mundo é desigual e que os locais de nascimento e crescimento, trabalho e envelhecimento têm poder sobre a saúde e bem-estar das pessoas. Para a agência, a desigualdade mata em grande escala. Mas ele acredita que pode haver mudança. O relatório da OMS recomenda estratégias baseadas em evidências e políticas que ajudem os países a melhorar os resultados do setor de saúde para todos. Uma das conclusões do estudo aponta para a relação entre os graus de desvantagem social e os níveis de discriminação. A saúde segue uma lógica social de que quanto mais sem recursos uma área é, mais baixos serão os salários de quem vive nela. Aqui também se calcula que os moradores daquele local terão menos escolaridade, uma saúde precária e menos tempo saudável de vida. Essa equação é ainda mais ampla em grupos discriminados e marginalizados. Um dos exemplos é entre os povos indígenas, que têm taxas mais baixas de expectativa de vida que pessoas não indígenas em países de alta e baixa rendas. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayley.
Aqui no Brasil, Paulo, temos graves problemas em relação aos direitos humanos. O mapa da desigualdade aqui em São Paulo revelou que quem mora nos Jardins vive muito mais do que quem mora nas periferias, como da Zona Leste e da Zona Sul. Paulo, diante do cenário de injustiça, a gente começa a sua coluna. Que novidades você traz hoje?
Destaques da semana.
No portal do Observatório.
Olha, Joel, falar de ODS hoje é uma condição muito interessante, porque, de fato, nós estamos falando de injustiça social, de possibilidade, de percepção das injustiças. Então, nós temos aí um olhar a respeito dos ODS 10 e 16, mas sempre vale lembrar, né? Os ODS são um conjunto de objetivos gerais, globais, né? São 17 no globo, mas no Brasil nós temos um a mais, nós temos o ODS 18, que está vinculado, né, à questão da igualdade racial, né, uma igualdade que é pleiteada, de certa forma, em todos os aspectos, por todos os ODS. Então, desses 17 objetivos, mais um, 18, com pelo menos 169 metas, o que falar a respeito, né, de uma injustiça que não esteja interligada em todos os ODS. Então, buscarmos aqui um direcionamento sobre a redução da desigualdade, especificamente quanto ao ODS 10, e até vinculá-la à possibilidade de instituições justas, pacíficas, e a promoção de uma vida pacífica por conta dessa intervenção do Estado, é muito mais do que vincular ou dizer sobre alguns ODS. Literalmente, nós precisamos considerar que os ODS nos trazem uma preocupação global sobre metas a serem atingidas, como os Estados e as sociedades podem e devem retratar essas grandes mazelas. Falamos a respeito dos direitos humanos, da desigualdade, daquela questão tão essencial que é a estrutura, né, e a manutenção de um racismo, de uma diferenciação que cria muito mais vulnerabilidade do que a extingue. E, com isso, nós sempre voltamos a esses elementos, né, que estão retratados na lógica de uma redução de pobreza, uma qualidade de vida, como os ODS trazem, especialmente, o número 10. De certa forma, nós precisamos evoluir na ideia da redução da pobreza só sobre o aspecto dos recursos envolvidos nesse cenário. A discussão de hoje já nos propõe um olhar de percepções. E aí, quando nós olhamos que a ideia de uma lógica de renda só se remete a trabalho, só se remete à indústria, à inovação, também nos limitaria a pensarmos em como a administração pública deve agir, né, para que nós, sujeitos desse cenário, possamos retribuir de alguma forma e participar desse processo. No Brasil, a estagnação dos ODS demonstram uma distância muito grande dessa justiça e igualdade, João. Por isso, eu diria que nós temos um papel importante nisso. A justiça
é verdade, Paulo.
Conosco.
É verdade, Paulo. E eu queria complementar uma informação que eu falei depois da matéria da ONU. O mapa da desigualdade de São Paulo, que foi apresentado em 2024 e elaborado pela Rede Nossa São Paulo, ele revelou que moradores das periferias de São Paulo vivem aproximadamente 24 anos a menos que a população de bairros nobres da cidade. Veja, Paulo, no Alto de Pinheiros, na Zona Oeste, os residentes vivem cerca de 82 anos. As pessoas em regiões periféricas, como o distrito Anhanguera, vivem apenas 58 anos. Esse é um índice alarmante, André, e que coincide, né, com aquilo que vocês constataram no estudo que vocês realizaram.
Coincidem. E o que faz com que a gente perceba que existem várias cidades dentro da cidade de São Paulo. Então, ao mesmo tempo que algumas regiões têm características e indicadores de países do norte europeu, dos escandinavos, outras regiões têm características de países que vivem em conflitos civis. Então, esse dado da diferença da expectativa de vida denota não somente uma grave violação de direitos, mas a degradação da vida de muitas pessoas, porque não é só o fato dela viver menos, né? Ela não morre de repente. Isso é um indicador de que os anos que ela esteve viva, sobrevivendo, muito provavelmente foram muito degradantes, que é o que faz com que elas tenham essa morte precoce. Então, é uma violação ao direito à vida digna também. E mais do que as mortes, que já são terríveis por si só, tem também as famílias que ficam. Então, desestrutura muitas famílias. Então, muitas crianças se desenvolvem num contexto de monoparentalidade, com dificuldades financeiras, muito em torno desses anos de vida que são abreviados em pessoas que crescem e trabalham e convivem nessas regiões mais degradadas e onde não se vê a justiça social.
Ô Francisco, você destacou o transporte coletivo, mas o tema saúde mostrou que a discrepância da expectativa de vida entre os bairros mais centrais e os mais periféricos revelou outros 9 indicadores. O trabalho, a renda, a mobilidade, que é o transporte coletivo que você disse, somando tudo isso, os direitos humanos, cultura, esporte, enfim, infraestrutura digital e, principalmente, a segurança pública, além do meio ambiente.
Pois é, Joel. Na verdade, a gente estava falando dos ODS, né? E os ODS têm o mérito de justamente trazer o conjunto de questões e articulá-las em torno de um tema que eu acho que é crucial, é central, que é o tema do ODS-10, das desigualdades, né? É como se ele estivesse gerando, ou fosse o grande gerador, o principal gerador de todos os problemas que aparecem listados nos ODS que os ODS pretendem enfrentar. Eu estava pensando, quando vocês agora colocavam essa questão de São Paulo, né, é que existe um aspecto que precisa ser discutido em termos da justiça, e é a chamada justiça tributária. E trago isso por causa desse momento em que essa questão, em termos da discussão do executivo com o legislativo, para chegar a algum ponto de maior progressividade na cobrança dos impostos. Isso por causa da importância que tem essa receita a partir da cobrança de impostos para poder executar políticas públicas que justamente diminuam essa diferença. Então, você falava da saúde. A saúde, ela tem um tanto destinado a ela como o direito constitucional, não é? Mas existem exigências, não é, que se colocam e que precisa ter recursos para isso. Não se pode estar discutindo, como às vezes surge, inclusive retirar aquilo que está na Constituição de 88, que garante um percentual do orçamento público para a saúde, assim como para a educação. Então, é muito importante, nesse momento, essa disputa que agora se coloca para, de fato, também garantir justiça tributária. A justiça não se esgota somente na questão econômica, mas garantir justiça tributária no país, que está ainda muito longe disso.
Lembrando que, no nosso país, os pobres pagam mais impostos que os ricos. E aí o Francisco estava falando de justiça tributária. Exatamente é isso. E é uma discussão que está hoje na sociedade e no Congresso Nacional. Paulo, é muito importante, né? Essa democratizar, né, os impostos do nosso país. Né?
Sem dúvida. Eu estava aqui com uma pergunta já, enquanto o Francisco ia terminando a fala dele, muito bem. Eu acho que temos que relacionar esses elementos mesmo, e relacionando ainda a fala do André, e fiquei aqui com uma provocação para vocês. O papel do poder local, ele é importante nisso, né? Porque às vezes a gente escuta falar que vivemos numa cidade, numa situação de guerra, como se estivéssemos em certo momento histórico no Iraque, hoje talvez próximo aí do Oriente Médio. O que vocês dizem a respeito disso? Qual o papel do poder local? Pensando, logicamente, que a questão tributária não passa só pelo poder local. Acho que o Francisco trouxe um elemento muitíssimo importante, mas de foco mais amplo. Eu estou aqui reduzindo um pouco o olhar, puxando um pouco para a cidade. Existe algum elemento, algo possível, esperado ou desejado que o poder local possa realizar? O que vocês acham?
Sim, o poder local, ele, no fim, são lideranças que foram escolhidas ali pela população, porque independe dessas pessoas, as lideranças são responsáveis não só por fazer um diagnóstico das áreas que mais necessitam de investimento, mas também responsáveis por articular, tanto em termos políticos quanto em termos econômicos, a distribuição dos recursos, onde vão ser investidos, onde precisa mais políticas educacionais, onde precisa reforçar políticas de segurança. E o Francisco, acho que toca num ponto central, ainda que as políticas macroeconômicas não sejam a minha especialidade, mas é um dos caminhos pelos quais a gente vai garantir uma renda básica, especialmente para as populações em situações de maior vulnerabilidade. E aí, nesse aspecto, eu posso dizer o quanto que isso, de fato, poderia impactar, não só em termos da saúde física, mas principalmente na saúde mental das famílias poderem ter a segurança de que vão minimamente poder viver uma vida minimamente digna, né? No sentido de não... muitos dos trabalhadores são informais, dependem muito de uma venda ou de um microempreendedorismo, e muitas vezes eles não sabem se vão conseguir bater a meta de venda, se vão conseguir vender seus produtos, e tendo acesso a uma renda básica, em especial nessas famílias e territórios mais vulneráveis ou com menos acesso a recursos, faria com que ao menos eles conseguissem dormir minimamente tranquilos, sabendo que vão poder pagar seus aluguéis, ter acesso a alimentação e conseguir nutrir ali seus filhos e os moradores da casa. Então, a tributação seria um desses caminhos para a gente universalizar o acesso, ou pelo menos expandir, né, o acesso aos recursos básicos para o bem-estar social.
Francisco, interessante. O André resgatou um projeto de renda básica de cidadania. Num país com grandes distorções como o nosso, seria fundamental, né?
Certamente. Aliás, tem inteira concordância com o que o André chama a atenção, porque garantiria direitos básicos mínimos. Sabe que um aspecto muito importante da renda básica é porque ela cria também no mercado de trabalho um novo status, porque a partir dessa garantia das necessidades mínimas através dessa renda, a possibilidade de negociação e se chegue a salários justos, ela se amplia muito, né? Aquele que pleiteia um emprego, ele não precisa estar pensando que deve aceitar qualquer coisa oferecida, porque ele já tem uma garantia. Então, as condições de discussão dele com o empregador passam a ser muito mais justas, e eu acho que isso beneficia a economia de uma maneira geral. Eu queria ainda chamar rapidamente a atenção sobre o aspecto dos territórios, né? Como estávamos antes falando, porque, de fato, é no território que a vida se realiza. E a gente vê que, em meio à população, ela tem bastante consciência disso. Agora, é preciso que políticas públicas cheguem adequadamente nos territórios. Então, essa é uma outra operação que precisa ser realizada, seja do lado de governos, seja do lado da sociedade, estabelecer essas ligações das formas mais límpidas, né? De maneira tal que, às vezes, até uma boa política pública chegue, de fato, como boa política pública no território, não só pela conexão que ela tem com aquela realidade específica, mas que também ela não sofra desvios pelo caminho, como muitas vezes vemos.
Vamos para um breve intervalo e, na volta, temos o resultado da enquete no nosso Instagram. Agora acompanhe as principais notícias que foram destaques no portal do Observatório do Terceiro Setor, com Sabrina Azevedo.
Destaques da semana,
no portal do Observatório.
Olá a todos, eu sou a Sabrina Azevedo e sou jornalista do Observatório do Terceiro Setor. E agora eu vou contar para vocês quais foram as matérias de maior destaque na redação durante a última semana. Um fenômeno dentro e fora das quatro linhas. Uma entrevista exclusiva com o Ronaldo Fenômeno para o Observatório do Terceiro Setor, onde ele comenta como o aprendizado se transformou em um poderoso trabalho social, realizado por meio da Fundação Fenômeno. Parceria entre a Fundação Banco do Brasil e a Universidade Zumbi do Palmares promove inclusão por meio da estética. A iniciativa pretende capacitar 600 mulheres negras como transista até fim de 2025, uma parceria com foco em cidadania, inclusão e empoderamento da população negra. Filantropia na Cidade abre inscrições para ações de impacto social em todo o Brasil. O Fórum Nacional de Instituições Filantrópicas abriu inscrições para o movimento Filantropia na Cidade, que será realizado entre os dias 10 e 20 de outubro de 2025. As inscrições devem ser feitas até dia 19 de setembro. Esses foram alguns dos principais destaques na nossa redação durante a última semana. Se você quiser conferir essas e outras matérias na íntegra, é só acessar o site observatório3setor.org.br. Lembrando sempre, é claro, que 3 é em numeral. Eu fico por aqui e até a próxima semana.
Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030.
Você está ouvindo o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje nós estamos falando sobre injustiça social com André Vilela Komatsu e o Francisco Menezes, com a participação especial do nosso colunista de ODS, o professor Paulo Almeida. Bom, chegou o momento agora da enquete realizada, da nossa enquete realizada no Instagram, onde você pode participar seguindo a nossa página, observatório3setor.org.br. Bom, olha o que responderam os nossos seguidores. Você considera o Brasil um país justo? 15% disseram que sim. 85% disseram que não. Me parece que há uma consciência hoje a respeito da realidade brasileira. Mas eu quero um comentário seu, André. Esse resultado te surpreende?
Embora essa diferença, né, 15 para 85, para muitos temas a gente estatisticamente poderia considerar quase um consenso, espanta o fato de haver 15% que considera um país justo. Não sei em que mundo eles estão vivendo, em que país eles estão vivendo. E é justamente parte da nossa pesquisa, né, quando a gente foi verificar essa crença no mundo justo, a gente divide essa crença em duas dimensões. A crença no mundo justo pessoal, aquela que você percebe quanto sua vida é justa, ou pessoas parecidas com você têm o que merece, consegue conquistar coisas se tiver esforço. E tem a crença no mundo justo geral, que é o quanto que o mundo, a justiça funciona para pessoas de grupos diversos. E a gente vê que, mesmo adolescentes com de bairros mais abastados, uma classe social elevada, muitos deles conseguem perceber que suas vidas são justas, mas não a dos outros. Então, eles têm uma alta crença no mundo justo pessoal, mas uma baixa crença no mundo justo geral. Então, eles têm um senso crítico. Então, até muitos desses adolescentes têm uma percepção de realidade, eu acho que mais acurada do que esses 15% que talvez estejam vivendo numa bolha onde as coisas funcionam.
É verdade. Eu, Francisco, quero um comentário seu. 15% diz que nós vivemos num país justo. 85% diz que não.
Eu pertenço ao grupo dos 85%. Infelizmente. Porque se a realidade fosse diferente, eu me alinharia com muita satisfação no outro grupo. Agora, de fato, ainda tem muito a fazer, não é? Eu queria dar uma dose de otimismo, que de uma forma errática, eu acho que o país muitas vezes avança, mesmo que em passos pequenos, em direção a uma maior justiça. Isso não significando que o país se tornou justo, mas é um esforço que tem que ser feito coletivamente, não é? E dentro de diretrizes assim, bem definidas para chegarmos lá. Falamos hoje das desigualdades raciais, falamos de várias manifestações de injustiça, e é preciso fazer correções de rumo. Mas eu quero crer, isso está muito ligado aos ODS, eu faço parte do grupo de trabalho da Agenda 2030, da sociedade civil, nós observamos que, apesar de discretos avanços, no caso do Brasil, nós temos, inclusive, conferido ganhos ao longo do tempo, desde 2000.
Esse ganho que você está referindo é que nós saímos agora do mapa da fome, segundo o relatório da ONU.
Bom exemplo, mas também o mapa da fome é um exemplo como a gente pode voltar rápido para ele, como aconteceu em 2019. Então, esses avanços exigem vigilância, exigem muita atenção para que não andemos para trás, né?
Então, segundo o relatório da ONU, Francisco, quase 15 milhões de brasileiros voltaram a ter uma alimentação regular, mas ainda faltam mais de 20 milhões de brasileiros, né? Que ainda estão...
Garantir uma alimentação saudável, Joel, que nem sempre se dá, né? Esse é um outro tema de suma importância. E que, na verdade, fazendo um gancho com tudo que discutimos hoje aqui, também a sensação de injustiça pode vir daí, não é? De alguns com o direito a uma alimentação de qualidade e outros se obrigando a se alimentar daquilo que é possível, né? Como vimos em passado muito recente, pessoas, inclusive, disputando ossos na frente de supermercados.
Então, importante destacar esse otimismo, né? Que ele é muito valioso, né? Diante de números como esse, o que o Francisco nos traz, uma expectativa, né? E a perspectiva de que talvez seja dessa forma mesmo. pequenos passos, mas passos bem dados, de forma que a gente não retroceda. Acho que esse talvez seja o grande ponto, né? A mortandade, por exemplo, infantil no Brasil tem se reduzido. Acho que é um passo, né? Não é o desejado, ou pelo menos como desejado, mas é algo positivo. Achei muito boa a sua fala, Francisco, no sentido do otimismo, né? Mas sempre vigilante, e eu acho que esse é um outro aspecto importante também.
Um otimismo com uma visão crítica da realidade.
Sempre.
Agora temos as perguntas, né, dos nossos seguidores. Paulo, vamos fazer uma pergunta para os nossos entrevistados?
Vamos. Eu vou fazer uma pergunta que veio da Maria Júlia, que vou direcionar para o André, né? A qualidade da educação escolar oferecida no Brasil é um fator que potencializa a desigualdade social no país?
É, a educação ela sempre tem o potencial de transformar as realidades e diminuir a desigualdade. É, agora, se isso está acontecendo no presente momento, eu acho que ainda não. Em muitas, a realidade, né, de muitas escolas periféricas, em bairros mais caracterizado por baixa renda, baixa escolaridade também das famílias, muitas vezes a educação não chega nesses espaços. Inclusive, tem muitas vezes os professores eles ganham aqueles bônus de periculosidade, insalubridade, que é justamente um indicador de que tem escolas onde a educação de qualidade não está chegando, ou pelo menos há grandes desafios ainda a percorrer, a serem superados para que a educação se torne, concretize esse potencial de transformar as realidades e transformar, diminuir as desigualdades. Então, ela sempre, nunca vai deixar de ser esse potencial, ela é a via mais segura de transformação das famílias, né, de progredir, de classe social e também de renda. Essa é uma das vias mais seguras que nós temos até hoje, é o aspecto mais transformador, tanto humano quanto em termos de renda das famílias, transformações das famílias, é a educação. Mas ainda são vários os desafios que precisamos superar. E só retomando, né, também a questão da injustiça no Brasil, né, reconhecer que o Brasil é um país injusto também não invalida os avanços que a gente tem tido em algumas áreas, né? Então, compartilho também da opinião dos colegas.
Falando dos desafios, Francisco, o grande desafio é melhorar a qualidade da escola pública e a da população mais pobre do país, né?
De fato, eu acredito que a educação tem um papel chave nesse processo que eu chamaria de emancipação, inclusive dando condições para que as pessoas com a educação criem melhores possibilidades de reivindicar seus direitos e conquistar justiça. Então, isso é fundamental. E pensar a educação não só em termos daquilo que é ministrado, né, dentro das salas de aula, mas também todo o processo para poder ter educação de uma forma qualificada, indo desde a boa remuneração para os professores, né, para os funcionários das escolas. A questão do transporte, que já colocamos, trazendo um pouco para o lado que eu trabalho, o aspecto da alimentação escolar, ou que o estudante chegue em boas condições de alimentação para estudar. E, nesse sentido, devemos olhar de forma abrangente a questão da educação, mas absolutamente prioritária.
Lembrando que a alimentação escolar não chega em todas as escolas brasileiras, só em parte. Bom, o Ricardo perguntou, Francisco, eu queria sua resposta rápida sobre a diferença do tratamento da polícia brasileira com os pobres e os ricos do país. Ela contribui para o aumento da injustiça social no Brasil?
Primeiro, essa diferença é absolutamente visível, né? Quem de nós, andando nas ruas, não observou até hoje como que se expressa, né, esse tratamento? Né, absolutamente diferenciado, desde a localização de bairros, mas dentro dos próprios bairros, você vê escolhas daqueles que aparentemente são, nessa visão absolutamente equivocada, as pessoas de bem, né, como se fala, e aqueles que são suspeitos a priori, pela cor da pele, por como estão vestidos, Então, nesse sentido, essa diferença ela é latente, não é? E enfrentar hoje no Brasil as desigualdades, encontrar maior justiça, passa também por aí, passa obrigatoriamente por aí.
É verdade. O André, na pesquisa que vocês realizaram, há também ali, o jovem negro já percebe, né? Ele manifesta a sua desconfiança em relação à justiça exatamente por causa desse tratamento. Isso foi um dado importante que vocês também obtiveram na pesquisa, né?
Sim, essa diferença de tratamento é não somente um sintoma já das desigualdades que existem na sociedade, como elas também atuam como elas acentuam essas desigualdades, né? Então, elas são, ao mesmo tempo que elas são o efeito das desigualdades estruturais, elas também causam, ela aumenta também a própria desigualdade estrutural. E o que a gente observa é que, desde muito cedo, a desconfiança do jovem, especialmente o negro que moram nos bairros mais periféricos, uma visão negativa dos aplicadores da justiça, que, via de regra, é a polícia, né? É o agente ali mais próximo da população, aplicador das leis, é a polícia. E eles têm uma experiência negativa desde muito cedo. Então, retomando um estudo do Neve que eu já citei anteriormente, que tem um boletim, né, da racialização na juventude, que foi divulgado em 2022, se eu não me engano, mostrando que o adolescente de 12 anos, ele tem mais de o dobro de chance de ser parado pela polícia comparado com o seu par branco da mesma idade.
Bom, eu queria fechar nossa enquete aqui. Obrigado a Maria Júlia, obrigado ao Ricardo. Para participar da nossa enquete é muito fácil. É nos seguir nas redes sociais, Observatório 3 Setor, lembrando sempre que o 3 é em numeral. Toda semana tem caixinha de perguntas, matérias, vídeos. Confira, faça com mais de 700 mil pessoas, siga o Observatório. Segundo o levantamento do 19º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, 2025, divulgado em junho, o Estado de São Paulo virou aumento de mortes em decorrência de intervenções policiais. Elevou a morte de mais de 800 pessoas. A chance de uma pessoa preta ou parda ser morta pela polícia é de 3,5 vezes maior do que uma pessoa branca. Você estava ressaltando isso em relação ao jovem, né? E essa pesquisa fala de jovens e adultos, André. O aumento foi de quase 61% quando comparado com 2023, o que fez com que as polícias paulistas ficassem à frente de estados como o Rio de Janeiro, Bahia, e que apresentaram redução nos mesmos índices, 19% e 8%, respectivamente. Olha, Francisco, ultrapassar o Rio de Janeiro, de onde você está, hein? Você imagina como está a atuação da polícia aqui em São Paulo, onde os territórios dominados aí por crime organizado no Rio de Janeiro, aterroriza não só a população do Rio, mas, né, coloca medo no país inteiro, né? E a polícia de São Paulo conseguiu ultrapassar o Rio de Janeiro. É possível uma coisa dessa?
Mais da metade, não é, Joel?
Mais da metade.
Isso é muito importante.
É uma barbaridade, né? Agora, eu acho que isso também aponta para um grande equívoco da política de segurança pública, né? Não só essa racialização, né, que é apontada, mas também a aposta de que vai se garantir segurança através de mais violência. Então, nesse sentido, São Paulo agora alcançou esse triste lugar, né, primeiro lugar, mas isso é generalizado nas cidades brasileiras, né? Essa crença de que, como se diz, bandido bom é bandido morto, começou daí, e que envereda por um lado da segurança, que não apresenta resultados, só apresenta agravamentos, enquanto que pensar a segurança com inteligência, com instrumentos de tecnologia, e que não ameaça, inclusive, a população, inclusive de forma injusta, como recorrentemente acontece, é o caminho, né?
Eu queria ouvir você, André, por que tanta violência policial? O que levou a polícia de São Paulo a liderar um ranking negativo como esse? Você quer pesquisar no médio, né?
Sim. Pode colocar mais um dado aí também nessa pergunta? Uma família que é formada, em sua grande parte, por uma população que é de uma, né, de uma origem muito próxima da que sofre a violência. Isso é um outro dado interessante, né, André?
Bem lembrado, Paulo.
Isso, é curioso que, inclusive, os policiais negros morrem mais que os brancos, né? Então, assim, a incidência de mortes violentas na população ou na polícia, ela, de certa forma, reflete várias das desigualdades que a população negra enfrenta, e isso não é um ou outro estudo, isso historicamente tem sido demonstrado consistentemente por vários estudos. Né? Que é esse reflexo do racismo estrutural. E o endurecimento das práticas policiais e muitas vezes também o apelo de parte da população pelo endurecimento das leis, vem de uma crença generalizada tem até uma teoria na criminologia, que é a teoria da dissuasão, que vem dessa crença de que a ameaça, né, então o endurecimento das penas ou o risco da polícia matar alguém que está cometendo uma infração, que esse medo seria suficiente para dissuadir as pessoas de cometerem delitos. Mas o que a gente vê é que isso, na prática, não funciona. Então, em nenhum período onde houve esse aumento pela morte ocasionada pela polícia, ou aumento de aprisionamentos, ou qualquer prática de endurecimento de penas, nunca foi acompanhado por uma redução nos crimes. Nunca foi acompanhado também pela sensação de segurança por parte da população. Então, isso muitas vezes é utilizado para fins populistas, né, de uma forma populista mesmo, porque isso, de certa forma, atende certos anseios da população, porque ninguém quer que haja criminalidade, todo mundo fica com medo, indignado, só que muitas vezes a gente tem crenças de que algumas coisas funcionam quando muitos estudos mostram que não funcionam, que é exatamente isso, esse endurecimento, esse policiamento ostensivo, ele é muito mais para atender um anseio da população, muitas vezes utilizado para fins eleitoreiros, do que uma prática que demonstra ser eficiente no combate ao crime ou no aumento da segurança.
Francisco, eu já te ouvi, você que mora no Rio de Janeiro, e durante o programa você falou da importância das políticas públicas. Como é produzir políticas públicas no estado como o Rio de Janeiro, onde as milícias dominam vários territórios, impedindo, inclusive, de se praticar alguma justiça social?
Existem áreas no Rio de Janeiro que o Estado não entra, seja por facções do tráfico, seja pelas milícias. Milícias no Rio de Janeiro, veja, que foram anunciadas, né, há algum tempo atrás, como uma iniciativa que viria da sociedade, tudo versões que não eram tão verdadeiras assim, mas que viria da sociedade para enfrentar e dar um termo ao tráfico. Isso não aconteceu. O que se viu foi uma escalada da criminalização, da extorsão da população mais vulnerável, né? E multiplicação de crimes a partir daí. E, de fato, essa é uma questão crucial para o Rio de Janeiro, né? Para o Estado do Rio de Janeiro e para a cidade do Rio de Janeiro, de maneira tal que o exercício das políticas públicas, como você dizia, elas muitas vezes passam pelo impedimento, pela barreira desses grupos criminosos. Lembrar para vocês também a própria questão das eleições. Candidatos aqui na cidade do Rio de Janeiro precisam negociar com o crime para poderem, na sua campanha eleitoral, chegarem a essas comunidades, né? Negociar, isso se viu muito em relação às milícias nos últimos tempos, que impediu a entrada de diferentes candidatos, porque eles não faziam parte da lista escolhida por essas milícias, como vimos, inclusive com presença desses milicianos dentro da Assembleia Legislativa e da Câmara dos Vereadores da cidade do Rio de Janeiro.
Que absurdo. Estamos caminhando para o final do nosso programa. Eu quero ver as considerações finais dos nossos convidados, mas antes, Paulo, que loucura esse nosso país, hein?
É demais. E vivenciar, né, compreender essas realidades, eu acho que é o nosso grande desafio, né? Talvez os ODS nos ajudem quanto a isso, mas realmente localizá-los não é uma tarefa tão simples, né, João?
Eu quero suas considerações finais, André. Parabéns pelo trabalho, pelo estudo. Já é um norte para que a gente possa construir políticas públicas e levar para a sociedade civil debater essa realidade a respeito das condições da maioria da população brasileira. O que mais importante você gostaria de deixar registrado no final da sua entrevista?
Obrigado, Gel. Obrigado, Paulo e Francisco, pelo papo aqui excelente. Gostaria também de enfatizar essa revisão de como a gente distribui a justiça e os recursos sociais na população. E a gente viu aqui, discutimos inclusive algumas das práticas, assim, a tendência muitas vezes de dar respostas simplistas a problemas complexos, e sempre quando isso ocorre, via de regra, é uma resposta muito errada. Então, compartilho também, repetindo uma resposta que o Paulo deu anteriormente, eu gostaria muito de ter as respostas e compartilharia aqui com o maior prazer. Mas as coisas não são simples. Mas a gente tem evidências do que funciona e do que não funciona. Então, a gente muitas vezes é na tentativa e erro, mas a gente tem que começar tentando o que já foi demonstrado como correto e como funcional. E muitas vezes, a gente sabe que parte desse investimento, tanto no aparato urbano, de qualidade dos bairros, das vias, o transporte público, mas principalmente na educação, garantia de direitos básicos e renda básica, e uma segurança para as famílias.
Francisco, o que mais importante você gostaria de deixar registrado?
Eu acho que o que o André falava da necessidade de respostas, nós temos essa ânsia, né, de encontrá-las. Isso vai sendo também construído, né, à medida que vamos enfrentando as questões. Eu quero valorizar muito o programa de vocês, que hoje a gente participou, porque ele é um meio de construção dessas respostas tão necessárias. É debatendo os problemas, se vocês têm feito isso, que a gente consegue chegar às melhores soluções, seja através de experiências que já foram efetuadas, trazendo aqui, ou também discutindo as dúvidas e daí buscando que elas precisam ter respostas, né? Então, nesse sentido, fico mais uma vez muito satisfeito. Vamos no otimismo crítico, né? Porque ele é o caminho que nós temos para avançar, sabe?
Nossa principal preocupação é levar a sociedade civil temas fundamentais para a mudança da nossa realidade. Chega ao fim mais uma edição do programa Brasil ODS, que tem o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Eu agradeço as participações de André Vilela Comatsu e Francisco Menezes, e, claro, também a companhia do nosso colunista, professor Paulo Almeida. Não esqueça de seguir o Observatório nas redes sociais, Observatório 3 Setor, lembrando que o 3 sempre é em numeral. Confira o nosso portal acessado em 123 países. Lá você pode conferir as últimas notícias, acompanhar os nossos programas, podcasts, campanhas, mini-docs, central de editais, voz das ONGs e muito mais. Observatório3setor.org.br. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030.